Continuando com nossa exposição de números, estamos no capítulo 11, já há umas 3 semanas. Eu falei que o capítulo 11 pode ser dividido em duas partes que estão entrelaçadas. A primeira, a reclamação do povo e a resposta de Deus. Já vimos. A segunda parte, misturada no capítulo 2, aí entre os versículos, Moisés reclama do peso que tinha sobre ele de liderar aquele povo. E reclama de uma maneira muito forte, uma oração dura, amarga. E a resposta de Deus. Quanto à oração dura de Moisés, nós vimos na semana passada. E hoje, então, vamos ver a resposta e a providência de Deus quanto ao que Moisés reclamou. Então, Números 11, mas eu ainda acho que vale a pena ler a reclamação de Moisés para dar o contexto à resposta de Deus. Dá muito colorido por causa da força da oração dele. Então, no Números 11, nós vamos ler do versículo 16 em diante. Mas no versículo 10, então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Olha a força das palavras dele. Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que eu leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos seus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Aí a gente imagina que Deus vai dar uma resposta à altura da ousadia e da amargura de Moisés. Aí o que Deus diz é, versículo 16 e 17, o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. E traga-os diante da tenda do encontro, ou da congregação, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ensina tantas coisas, inclusive, principalmente, falando de ti, dos teus atributos, da tua existência, dos teus princípios, como se pudéssemos compreender 1/1 bilionésimo do que tu e quem tu és. Mas não importa. A pequena fração que nós podemos compreender de ti é espetacular, está oferecida a nós pela tua palavra, pelo teu Espírito que nos orienta, habita em nós, crentes, e nos ajuda a entender um pouquinho, e esse pouquinho é suficiente para nós vivermos uma vida aqui que procura de fato te agradar. Não consegue totalmente, mas procura e procura. E também este pouquinho indica que há sempre espaço para crescer no conhecimento de ti, tornando a vida do crente aqui gostosa, no sentido de ter um alvo, e sempre olhar para o alto e crescer mais e chegar mais perto de ti. Pena que os alvos dos seres humanos são tão diferentes disto. Até mesmo dos crentes, que não aprofundam muito nessas coisas, acabam com praticamente os mesmos alvos de antes da conversão. deixando a salvação para depois, pensar depois. Não é assim que a tua palavra ensina, mas que o crente te conheça mais e mais para viver aqui nesta terra, já em função deste conhecimento. Então, nos ajuda a te conhecer melhor, e esta passagem aqui é muito interessante neste aspecto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nem uma palavra de Deus sobre a oração de Moisés. Nenhuma queixa, nenhuma reclamação de Deus, nenhuma crítica, nenhum nada, nada, nenhuma palavra. É impressionante. Ele não se mostra ofendido de tudo que Moisés, não vou dizer nem falou, né, mas descarregou sobre o peso de Moisés, o que Deus estava fazendo com ele. Pode, eu não aguento, e vocês ouviram, né? Então, Deus não faz um comentário e parte diretamente para a providência. Pá! Faça assim. Então, ele estava pronto para atender o pedido amargo de Moisés. Deus estava pronto. E dispensou completamente qualquer tipo de ensino ao particular, a questão particular da forma como ele se dirigiu a Deus e tudo, dispensou. Muito misterioso, mas eu ainda sugiro duas observações para tentarmos aprender alguma coisa daqui. Primeiro, a intimidade de Moisés com Deus. Agora nós vemos um fruto de Moisés falar com Deus face a face, como um amigo fala com outro, e Deus aparecendo a Moisés na tenda da congregação, e Moisés tendo subido ao monte várias vezes para encontros com Deus. Então, ele adquiriu uma intimidade com Deus, e com certeza absoluta. Essa intimidade com Deus foi fator crucial para que Moisés pudesse falar com um amigo íntimo, mesmo que esse amigo seja Deus, mas era um amigo íntimo, falar abertamente assim, desabafar de uma maneira tão forte, mas sincera. Então, Moisés encontrou espaço para abrir o coração daquela forma. Como só se encontra espaço para falar desta maneira, com quem de nós sabe disto, para com quem se tem muita intimidade. E saber que pode absorver nossos exageros, explosões, irracionalidades momentâneas ou nem tanto, mas a gente sabe que pode dar um desconto, mesmo que a gente venha a ofender ou magoar, trata depois, o amor vai cobrir aquilo, e a intimidade que se aproveitou daquele amor e foi mais fundo nesse conhecimento, a gente pode se dar esse luxo. Então, eu entendo que aqui Moisés colheu lindamente esse fruto da intimidade dele, Moisés, com Deus. E segundo, uma coisa que nós sabemos, a Bíblia toda está a ensinar isso, Deus vê o coração. Moisés estava arrasado, ele estava deprimido. Eles chegaram no limite dele. Chegou no limite. Pedir para morrer é o limite. Bom mesmo é se a gente tivesse alguma garantia da Bíblia de que Deus não nos prova além do nosso limite, né? Seria tão bom se a gente tivesse uma passagem dessa, né? 1 Coríntios 10 e 13. Muitos estão rindo aí porque sabem que tem a passagem e provavelmente é uma passagem querida para eles. Mas eu dei até vontade de pedir que alguém dissesse de cor, mas como eu mesmo não diria, cada vez eu me lembro menos de passagens de cor, né? Ainda bem que eu sei que elas estão lá. 1 Coríntios 10 e 13, vale a pena ir até lá, vale a pena. E grifar na sua Bíblia, se você gosta de grifar e tem esse costume, talvez seja uma boa oportunidade. Esse é um versículo que vale a pena. E talvez colocar no seu quarto, ali no para-brisa do seu carro, não sei. Mas É um consolo muito grande. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas, ou seja, ao contrário, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Paulo deixa claro, até que se parasse já estaria claro, mas ele quer deixar ainda mais evidente o que ele quer dizer. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Essa palavra tentação, cuidado quando lê essa palavra no português, porque ela é tradução de uma palavra no grego que pode ter o sentido de prova, ela significa literalmente provação. E o sentido pode ser provação maliciosa, ou seja, tentação, no caso do diabo, ou pode ser uma provação benigna que vem de Deus, certo? Então, sempre que verem a palavra provação ou tentação, lembre-se desse detalhe. Não são duas palavras no grego. Provação, quando se refere a Deus, tentação, quando se refere ao diabo. Inclusive, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Mas lá o verbo é aquele mesmo: Deus a ninguém prova. Ele prova benignamente. Então, é evidente, pelo contexto, que Deus não prova para derrubar, para prejudicar, que é uma tentação. E aí colocam logo tentação, mas a palavra tentação no português não deixa de ser uma, quase tem um sentido interpretativo da palavra principal lá, o original, que é provação, ok? Detalhezinho aí que eu acho que é importante chamar a atenção disso, porque às vezes a gente olha, eu vou lhe provar que Deus prova e Satanás tenta. Aí vai para a Bíblia, vai para o grego, né? E não vai provar com as palavras. Muito bem. Então, Moisés tinha chegado ao limite dele. É o que nós podemos concluir aqui. São sugestões que eu estou dando, não está descrito no texto. Agora, nós não vamos abusar da misericórdia de Deus e fazer orações duras, se acostumar em conversar com Deus desta forma, em tudo estar reclamando diante de Deus, está explodindo diante de Deus, que Ele é meu Deus, Ele é maior do que eu, Ele me compreende, Ele é compassivo, e eu procuro ter uma certa intimidade com Ele, então ele que me aguente lá, tá no, olha lá, não é bem esse o espírito, né? O mais reverente possível com Deus, cuidadoso, com temor a Deus nas orações, não é medo, mas temor. E se um dia você estiver no seu limite, ou passando dele, passando tecnicamente não é, porque a Bíblia garante que não passa, mas chegou naquele limite ali, então fique tranquilo de que Deus haverá de ser realmente compassivo com você e largo. E quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais as suas orações sairão de uma maneira naturalmente aprovadas por Deus. O nível de aprovação irá crescer, obviamente, porque o Espírito Santo habita em você, terá liberdade maior para deixar fluir de você para Deus. Ele nos ajuda a interceder diante de Deus, o Espírito Santo, a orar. Ele é fundamental nesta relação nossa com Deus. E a intimidade que você procura, se é que procura, espero que sim, desenvolver com Deus, vai com certeza lhe trazer mais naturalidade e nas orações e mais espontaneidade, ficar mais tranquilo quando fala com Deus, até mesmo quando exagera pela sua pequenez, nossas fraquezas. Então, é bom saber que podemos contar com a misericórdia de Deus e procure sempre aumentar sua intimidade com Ele. A providência de Deus qual foi? Repartir a carga de Moisés com 70 homens. Importante. Tudo indica que esses homens teriam trabalho essencialmente espiritual. eles iriam assistir Moisés na tenda da congregação e teriam sobre si mesmos o Espírito Santo. Aqui diz Espírito, mas entendemos que, obviamente, é o Espírito Santo que Moisés tinha sobre ele, que Deus havia colocado. Então Deus iria repartir, o Deus iria dar para eles o mesmo privilégio de colocar sobre eles o Espírito Santo. Acho eu que não devemos confundir com os ajudantes que o sogro de Moisés sugeriu a ele providenciar lá em Êxodo 18. Eu acho que não vou querer ir lá e explicar tudo, porque eu já preguei sobre isso aqui meses atrás, ou alguns poucos anos, não sei. Jetro viu Moisés sobrecarregado, porque o povo ficava em pé, esperando a vez de cada um, imagino que numa fila, e Moisés ia atendendo para aconselhamentos do dia a dia, brigas entre eles, problema de vizinho, de vizinha, reclamação de qualquer tipo. Então Moisés era advogado, era juiz, era tudo, e ficava ali de todinho. E Jetro, sogro de Moisés, inclusive teve pena e disse: rapaz, isso não vai dar certo. Nomeie pessoas, chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100 e chefe de 1000 para lhe ajudarem. E Moisés então assim fez. Então a missão principal ali era ouvir pequenos problemas e resolver, sem levar Moisés. Os grandes eram de Moisés, mas os pequenos, as briguinhas menores e tal, poupa Moisés disso. Então foi algo mais administrativo do que simplesmente não, do que algo espiritual e uma ajuda a Moisés para levar o povo melhor no sentido de rebeldia contra Deus, de reclamação contra Deus, que era o problema aqui, murmúrio, ou seja, problemas de relacionamento com Deus, problemas espirituais. Então, quando Deus fala que iria repartir o Espírito Santo com os outros, não era só para dar conselho de briga de marido e mulher, ou briga do irmão com outro, coisa assim, uma briga de herança, como os outros estavam ajudando Moisés. Então, observe que Deus não fala nada sobre os ajudantes das pequenas causas que Moisés já havia nomeado por sugestão do sogro. Então, provavelmente, as missões eram diferentes. Haviam aqueles que ajudavam Moisés na área do dia a dia administrativo e aqueles que iriam ajudá-lo de uma maneira mais forte, mais profunda, mais espiritual. Como se uma coisa não tivesse nada com a outra. Nem sei se entre esses 70 que Moisés escolheu, se havia algum deles ou alguns deles que eram ajudantes também na parte administrativa, lá na parte do dia a dia. Não sei, pode ser, pode não ser. O que eu quero chamar a atenção disso, na igreja existe trabalho de natureza espiritual, pregação, ensino, exortação, aconselhamento, adoração, e não espiritual, planejamento, organização, balanços, administração, e alguns servem para um tipo e não servem para outro tipo de trabalho. É importante os líderes de uma igreja e a própria igreja que dá sustentação à liderança, inclusive, observar isso. É um erro. Pegar um irmão que ele é muito bom na parte administrativa, surgiu uma vaga para professor, coloca o irmão, porque ele vai, com certeza, ele vai organizar as aulas dele direitinho, vai colocar tudo certinho. Ele é muito organizado, ele é um grande administrador. Coloca para ensinar. Errado. Por essa explicação, é errado. Claro, a não ser que o irmão seja muito bom na administração e entendimento das escrituras,
em conhecimento das Escrituras. Aí começa a necessidade de uma averiguação de outras características, que não organização, fazer tudo direitinho, planejamento e tal. Tudo bem, eu concordo que chegar um professor lá com tudo bagunçado, ele não sabe qual é a aula que vai dar, e cheio de papel caindo no chão, e todo desorganizado, não tem sentido, obviamente. Mas isso é secundário, não é o assunto. Pode dar uma aula magnífica e de profundo significado espiritual. E vice-versa. Alguém pode ser muito, muito bom em entender melhor as coisas de Deus, dar um conselho muito bom, ou dar uma aula, ou uma pregação, e muito fraco na área administrativa, não sabe organizar as coisas direito. Então, isso é importante. Digo isso aqui para vocês, líderes, e vocês são membros que votam, que influenciam no destino da igreja, não é só pastor e liderança e tudo mais, e sei lá quantos vão ser pastores ainda, pregadores, ou já são jovens aqui, ou rapazes, ou moças missionárias, não sei, esposas de pastor, não sei. Então, essa noção de funcionamento de igreja é muito importante. E nós vemos aqui, é muito curioso, como teve um momento de Moisés tratar do assunto, de repartir uma carga do dia a dia, e agora ajudar a tratar com a rebeldia espiritual do povo contra Deus. Inclusive, seria interessante se Deus tivesse exigido alguma coisa desses 70 homens. Exigiu duas. Não sei se você notou. Primeiro, ancião. Ah, pastor, mais de 60 anos, né? Ancião, mais de 60 anos. Não, 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 não. Primeiro, quem define isso? Esses 60 anos é coisa de lei, já vira 70, vira 50, não quer dizer quase coisa nenhuma. Não estou criticando que é bom haver um número, até para questão de ordem e tudo. Não obrigatoriamente velho, quando você vê a palavra ancião, tanto no hebraico quanto no grego, tem essa noção também. Mas a ideia de maduro, embora a maturidade geralmente vem com a idade. Então, muitas vezes coincide. De fato, o ancião é alguém de idade, e ao mesmo tempo maduro. Mas não é óbvio que alguém de idade seja maduro? Não! Você pode pegar alguém de 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade, e não ter maturidade nem na vida, de uma maneira geral, ainda mais nas coisas espirituais. Agora, geralmente, repetindo, alguém ao longo da vida foi amadurecendo e quando viu, estava com idade. Claro. Então as duas coisas muitas vezes estão juntas, mas não pense só que deviam ser velhos ou velhinhos que deviam estar lá ajudando Moisés, mas pessoas maduras, provavelmente sim de cabelos brancos, mas maduras. Podia ter alguém lá novo, também de idade, mas top em termos de discernimento espiritual, de maturidade. Esse ganhou sem muita idade. Tudo bem, ok? A segunda coisa é que Moisés deveria encontrar pessoas que fossem, cada um fosse superintendente do povo. A ideia aqui é liderança, capacidade de liderar o povo. Líder, que é outra característica fundamental para quem vai exercer algum tipo de papel. Aliás, em qualquer organização do mundo. Mas, olhando para a questão lá de Israel e agora da igreja, a questão da liderança. Muitas vezes, igrejas sofrem muito, porque o pastor, ele tem condições espirituais, é habilidoso com a palavra, ele aconselha bem, ele prega bem, e tem uma vida excelente, tudo bem. Mas na liderança falha e não sabe exercer. E não é nem questão aí também de organização. Não, pode ser até organizado também, organizado administrativamente, espiritualmente correto, tudo bem. Mas não coloque na liderança, não coloque. Às vezes pode estar numa posição, quer dizer, estará numa posição inadequada, se não for um líder e tiver noções mesmo, ou noções que adquiriu por si só, ou estudadas, ou ensinadas, não sei. Geralmente essas coisas vêm mais com a pessoa mesmo. Embora possa ser mais, melhor assimilada e mais aperfeiçoada. Né? Mas é muito importante a questão da liderança. Muitas igrejas sofrem com isso, porque é uma pessoa boa, pessoa dotada, um homem correto e tudo, mas não tem liderança. Aí, pá, pastor da igreja. E vai gerar problemas. Ou vai exagerar na liderança e achar que deve mandar em tudo para poder ter moral, ou vai para outro lado, porque é crente, tem que perdoar todo mundo, independente do que a Bíblia ensina sobre perdão, tem que ser largão de todo jeito, se falar em disciplina, nem pensar, é malvado, está se vingando do irmão. Aí ele ouve um comentário desse, ouve dois, pronto. Aí fica confuso e não sabe dizer, não, agora é assim. Agora é assim, e ser largo na hora de ser largo, não ser na hora de não ser. Agora, quem é que domina isso com perfeição? Ninguém. Mas alguns, mais do que os outros, é importante vocês estarem cientes. Tá bom? Quando forem escolher um pastor, escolho de acordo com as coisas que eu já comentei aqui, e inclusive incluindo a capacidade de liderança. O fato do Espírito Santo estar sobre eles não eliminava a necessidade, então, dessas qualidades pessoais. Peraí, Deus não disse que ia jogar sobre cada um desses 70, o Espírito Santo, jogar, digo, influenciá-los com o Espírito Santo, distribuir entre eles o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, acha pouco? Ora, ora, ora. Moisés podia fechar os olhos e sair de porta em porta, aqui um, ali o outro, vem cá, tu também, vem aqui, contou 70? Contou, pronto, aqui, Senhor Deus, agora é contigo. Joga o teu Espírito que está em mim, joga também sobre eles, e isso é suficiente. Não é assim que Deus funciona. Que é suficiente? É, seria, porque o Espírito Santo pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa, claro, mas não é assim, ele não brinca de poder, especialmente quando trata de seres humanos, de influenciar seres humanos, é muito delicado isto. E sempre a Bíblia está a exigir alguma coisa do ser humano sobre o qual ele vai influenciar, ele vai estar presente, vai orientar. Até do descrente. Venha a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, venham, aceite Jesus Cristo, vá a Cristo. Como é que um morto vai até Cristo? Não dá para ir. Depende totalmente da regeneração do alto. Pois é, mesmo assim Deus diz, pregue. E o que, e quem não ouvir vai ser responsabilizado. Como é que pode? Não pode. Na nossa mentezinha curta, essas coisas nem batem. Muitos até ficam assim, até nem aceitam esta questão de que a salvação é pela eleição de Deus, escolha de Deus e tudo. Não dá, porque a mente não alcança, mas é o que a Bíblia ensina. Então, Deus é assim. Ele não precisa de nada, de ninguém, para fazer o que Ele quiser, mas Ele exige certas condições. O irmão que se entrega a um ministério deve ter o mínimo de características pessoais compatíveis com a tal função. Eu nunca esqueci um livro do grande Spurgeon aos meus alunos. Na realidade, foi publicado em português em 3 volumes, eu acho. Às vezes mudam muito isso, faz muito tempo, hoje pode ser um volume só, não sei, nem se está no mercado. E lá, ele fala de um seminário que ele fundou, Spurgeon, e uma vez ele recebeu um aluno, alguém que queria estudar lá e queria ser pastor. Aí quando começou a conversar, o aluno tinha gagueira forte e mal conseguia falar. E tropeçando muito nas palavras, como é típico, claro. Foi um momento difícil para ele. Disse, o irmão quer ser pastor. Confirmou que sim. Obviamente eu estou entendendo que você quer ser pregador também. É lógico. Não dá. Eu tenho chamada de Deus. Ele disse, eu não, algo assim, eu não sei as palavras exatas, eu não vou duvidar da chamada de Deus para você e tal, mas aqui você não estuda para pastor. Não vai estudar. Você vai estudar outra coisa se você quiser, teu coração aberto, braço aberto, mas para pastor, eu não acredito que Deus lhe chamou para ser pregador assim. Com todo respeito ao seu problema, nada de julgamento com o irmão, de criticar, de ridicularizar, nada, claro. Mas ele não tem condições humanas. Não dá para você entregar uma pregação desta forma, meu irmão, por favor. Então foi uma coisa muito interessante. E ele fez questão de colocar no livro, para ensinar, o livro dele é para ensinar pastores e líderes de igreja e tudo mais. Eu nunca esqueci. Então, duro que seja, mas dizer, eu não consigo acreditar. Porque Deus chama alguém e ele habilita. Ou, dizendo de outra forma, que tenha, repetindo, no mínimo, algumas características para poder exercer aquele ministério que a pessoa está dizendo que está sendo chamada para aquele ministério. Características, inclusive, pessoais. Até de educação, de muitas vezes de formação, de bom senso, de tantas coisas que compõem o resumo de uma pessoa que tem sensatez e que está em condições de ocupar um púlpito, um ensino, uma aula, uma coisa, uma posição tal para a qual a pessoa diz que foi chamada. Então, é normal que se espere algo assim. Qualquer chefe de polícia iria se admirar se entrasse lá alguém com 1,55m de altura, com 55 de peso, e dizer assim, eu vim ser policial. Fazer ronda. Não é policial de intelecto, não. É fazer ronda mesmo. Eu quero botar minha farda e quero ir atrás de bandido. É, policiar as praças, as ruas e tal. Pequeno, sem condições, sem físico, sem força. Não dá. Vai ser outra coisa. Vai trabalhar aqui na polícia, vai pegar bandido de outras formas, desenvolver coisa de computador, sei lá o que for. Mas para enfrentar aquela turminha lá fora, não tem condição. Então, até na vida, no dia a dia, a gente espera esse tipo de adequação mínima para alguém que quer se entregar a um certo tipo de atividade. Então, não é de admirar que Deus diz, Moisés, eu vou dar o meu espírito, basta. Não, eu vou dar o meu espírito, de fato basta, se eu quisesse, mas eu não quero, eu quero que você escolha homens com duas características, vá atrás. Moisés, não chame ninguém que não seja ancião ou maduro e que não tenha espírito de liderança, não chame. Tem um amigo meu ali, senhor, tem meu primo, tem... Não é assim. Por fim, está querendo encerrar? 24 e 25. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Interessante isto, tanto quanto é difícil de explicar, mas é um momento solene aqui, muito solene, que Deus desce na nuvem, fala com eles, reparte o Espírito Santo com eles, e cada um profetizou. Aí diz, só aquela vez, ou seja, eles não se tornaram profetas por causa daquela vez em que profetizaram. Ali foi uma demonstração da unção do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo sobre eles para aquela tarefa. Não é que acabou ali a tarefa, não. Eles profetizaram uma vez, encerrou, pronto, está tudo resolvido, vão para casa, vocês não são mais nada aqui. Claro que não. Os 70 estavam devidamente empossados, encarregados de ajudarem Moisés. O que não se repetiu foi a profecia. Eles não se tornaram profetas, só isso. Foi uma única vez. Esse é um exemplo do Espírito Santo fazer algo sobre alguém, uma certa obra sobre alguém, e nunca mais repetir. Claramente aqui, uma vez só, eles profetizaram, nunca mais depois. Não, mas se o Espírito Santo fez uma vez, ele pode fazer duas, pode fazer 100, pode. Então, um desses aqui resolveu profetizar um mês depois que agora virou profeta. Falso mestre, se ele fez isso. Espero que não. Mas eu profetizei, não foi legítima, não, minha profecia? Foi, naquela vez. Então, a segunda também é, não. Mas o Espírito Santo não dê regra para o Espírito Santo, não. As regras que nós achamos que entendemos do Espírito Santo, é as que estão aqui reveladas. E mesmo assim, devemos ter muito cuidado com elas, para não enquadrar o Espírito Santo, não encaixotar o Espírito Santo numa caixa e dizer, isso aqui ele faz, isso aqui ele não faz, isso aqui ele faz, isso aqui ele não faz. Às vezes nós temos a tendência de exagerar nisso. Eu digo nós, especialmente nós que não aceitamos os dons carismáticos da maneira como eles foram exercidos no começo da igreja cristã, que dá grande divisão, uma grande falta de entendimento entre os que não aceitam e os que aceitam, tipo os carismáticos, pentecostais e outros. Então, esse é um assunto delicadíssimo, essa questão de o Espírito Santo pode fazer aquilo, mas não pode fazer assado. Esse aqui ele pode, aqui não pode. Cuidado. E não é nem poder, porque todo mundo acha, entende que ele pode tudo. Mas não, ele não opera assim. Ele pode, mas não opera assim, mas só opera assado. Opa, cuidado. Ok? Cuidado. Às vezes a gente se empolga muito com esse negócio de não tem mais isso, não tem mais aquilo, cerrou tudo. Olha bem o que você está dizendo, as palavras que você está usando, o que você está se baseando em quê. Tenha cuidado. Nós entendemos que os dons sobrenaturais na igreja primitiva, no meio da igreja, cessaram de ser dados daquela forma. Continuamos achando isso. Cessou e até agora não voltou mais aquele exercício de dons sobrenaturais no meio da igreja. Então Deus não pode mais fazer ninguém ter uma visão. Opa! Ou um sonho. Cuidado. Cuidado dos dois lados. Ah, então ele pode? Pode. Então foi meu caso, anteontem. Tive um sonho assim, assim, claro que veio de Deus. Ou foi para o outro lado. Pastor, mas isso é complicado. Muito. É o que estou dizendo. Muito complicado. De um lado, você duvida que Deus faça isso e trava. Como se Deus não pudesse dar uma experiência única para um certo irmão ou irmã. Pode. Por outro lado, qualquer um que diz, quase qualquer coisa, é de Deus, é do Espírito Santo, de fato. Está na cara que é. Está na cara que é. Por quê? É complicado. Então, só isso. Nós vamos continuar. O pastor Mauro não está aqui mudando de posição quanto à questão de aceitação dos dons carismáticos no meio da igreja como rotina. Não, no mesmo ponto. Mas cuidado com generalizações e radicalismos seus que podem querer colocar Deus numa caixa. Não tente colocar Deus numa caixa. Se exagerar, ele pode botar você no caixão. Versículo 26, muito curioso isso aqui. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os escritos. Mesmo que não tivessem ido até a tenda e profetizavam no arraial. Curioso. Moisés chamou os 70 e disse, vamos lá para o arraial. Aí foram, 68. Dois ficaram. Não me pergunte por quê. Teve um problema intestinal? Talvez. a esposa teve um infarto naquele momento? Eu não sei. Um filho com febre? Eu não sei. E não entra no mérito aqui. Mas dois não foram. Que coisa curiosa. Profetizaram do mesmo jeito. Como se estivessem lá na tenda com Moisés junto com os 68. Aonde eles estavam lá, ou com a esposa doente, ou algum problema que tinha de saúde qualquer lá, aonde eles estivessem, profetizou igual aos outros. Bonito. Demonstração do poder do Espírito Santo sobre aquele homem e trabalho individual do Espírito Santo sobre aqueles 70 homens. Os 68 foram em grupo. E os outros dois que estavam, entende-se, presume-se, em lugares diferentes, foi individual. Não, não entenda assim. Os 68 foi de um por um, absolutamente individual. Se todos os 70 tivessem ficado em casa, teriam falado do mesmo jeito, porque foi algo individual. Falaram juntos porque estavam juntos fisicamente, mas quando dois faltaram, falaram do mesmo jeito. O Espírito Santo não derrama dons sobre a igreja como um todo, não. Ele dá de maneira individual a cada um como apraz a ele. Mesma coisa, o fruto do Espírito Santo é individual. Fica aí a lembrança. Vamos encerrar. 27 a 30. Alguém ficou com ciúme aqui. Então o homem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Talvez para enredar, né? Como se diz, né? Para entregar, como se diz. Não sei, o propósito dele não está aqui. Mas ele foi, correu e disse para Moisés: Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Josué queria defender a autoridade de Moisés, ficou com ciúme por Moisés, entende-se, com zelo da pureza do grupo. Moisés, tem dois ali que não são do grupo, porque não estavam contidos na tenda. Então vai ter contaminação, olha só. Então ele viu perigos aí, entende-se que ele tenha visto. Tudo bem, ele teve zelo pelo seu chefe, pela causa de Deus. Mas Moisés não aceita e até disse: Ah, eu creio que todos, Josué, tivessem o Espírito da maneira que eu, Moisés, tenho e que ele deu sobre os 70, seria muito mais fácil liderar esse povo. Esse povo seria muito mais fácil de agradar a Deus, iria ser muito mais agradável a Deus. Ah, Josué. Então ele deu uma lição muito boa em Josué. Eu encerro com uma pequena aplicação. Há problemas, às vezes, em igrejas, de pastores que ficam com ciúme de membros que se destacam, pregam bem, tem recebido dons do Espírito Santo para o ministério, ministérios na igreja, e tem um, tem outro, em várias áreas, especialmente quando é algum sobressai na área do próprio pastor, especialmente. É um problema, é uma tentação que todo pastor tem. Eu acho que eu posso dizer, pela graça de Deus, e só, eu não tenho sido atingido por esse mal, até aqui. Ao contrário, eu acho que eu posso dizer como Moisés: eu gostaria que todos tivessem aqui mais dons, mais habilidades para serviço, mais fruto do Espírito, o trabalho seria outro, seria muito mais fácil, obviamente, liderá-los e tocarmos juntos a essa igreja para a glória de Cristo. Seja como for, orem por mim, pelos seus pastores. Somos fracos, sujeitos a tentações por parte do diabo, provações por parte de Deus, tentações pela nossa própria carne. Então, orem. Ciúme é uma coisa muito, muito perigosa. Tem sentido algumas vezes. Ah, mas o Espírito Santo não tem ciúme de nós? Tem. E é perigoso? Não. Porque o Espírito Santo não tem pecado. Então, o ciúme puro, o zelo puro, não tem problema. Agora, vai desenvolver dentro do seu coração poluído algum sentimento 100% puro? Não, você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos. Então, o ciúme fica algo muito perigoso, porque ele pode vir de uma maneira, por um motivo bom, por uma causa razoável, um zelo correto, mas rapidamente pode se misturar com pecado, inveja, cobiça, aí o zelo se mistura com o que não presta, aí vira um ciúme desses que se mata o outro, se agride o outro, se acaba com um ministério pastoral, numa igreja, ou em qualquer parte do mundo, ou em qualquer lugar, um casamento. É muito bonito, um zelo pela esposa, pelo marido, mas um ciúme doentio, não. Então, é um assunto complicado, muito complicado, mas altamente destrutivo. E quando tem dois líderes e um acha que o pastor gosta mais do outro do que dele, que o outro é favorecido e ele não é, aí tem ciúme na liderança. Todos estamos sujeitos a isso. E igrejas sofrem muito, muitas vezes, por causa de somos fracos, irmãos, todos. Então, orem por mim, orem pelos líderes, orem por cada membro aqui, porque ciúme errado é uma coisa muito perigosa. E Josué teve boa intenção, certamente, e não estou dizendo que ele teve um ciúme ruim ou carnal, aproveitei para aplicar, mas com certeza, Moisés rejeitou. Tudo bem, Moisés deu uma argumentação de outra coisa, que todo mundo devia ter aquilo e tal. Ok, ele não censurou Josué, mas ficou ali, o conselho de Josué. Então tenha muito cuidado com os seus sentimentos com relação a irmãos ou irmãs mais brilhantes e mais dotados do que você próprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.